ter sido melhor? Claro que sim. Muito prazer. Somos a LifeMan. Melhore sua performance sexual e conte também com tratamentos para ejaculação precoce e outras disfunções sexuais. Tratamentos personalizados com total sigilo e discrição. Ligue para LifeMan 4003-3161 e agende sua consulta. Médico responsável, Dr. Emílio Sabifilho, CRM 19454.
Você já tem a Rádio ABC no seu WhatsApp? Ainda não? Então adiciona aí para receber informações sobre a nossa programação, pedir a sua música preferida, enviar sugestões e ficar bem informado sobre o que acontece na rádio que está ao seu lado. 95300-8475, o WhatsApp da Rádio ABC. 95300-8475. Precisando melhorar a saúde do seu coração, regular o seu colesterol, reduzir sua pressão arterial e diminuir suas dores articulares? Tome ômega 3 da Eurocaps. Sabia que com menos de 50 centavos por dia você pode melhorar sua saúde? Ligue já 21075477. Você receberá na sua casa. Ligue 21075477.
O que é, o que é, o que é, o que é? Etiquetas adesivas que colam e não descolam. Etiqueta tem nome, é Maquicola. Etiquetas e rótulos adesivos. Quem sabe onde tem Maquicola? No sorvete, no shampoo, na bola e no chocolate. A etiqueta que cola, até no tubo de cola. Tá no vidro do carro e na parede da escola.
2095-4499, São Paulo.
Atenção, Santo André e região. Planos de saúde para a terceira idade a partir de R$329,60. Ampla rede de atendimento de hospitais, clínicas e laboratórios no ABC. Temos planos individuais, familiares e para empresas. Diga que ouviu na rádio e ganhe 10% de desconto na primeira mensalidade. Não perca tempo. Preços reduzidos por tempo limitado. Consulte um de nossos consultores. Telefone 11-4115-3498. WhatsApp 11-98080-4927. Site www.rkfcorretora.com.br.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está aí acompanhando a programação da ABC. Você esteve lá atrás, começando o sábado com o Valdeci Matioli, numa madrugada especial. Depois você esteve aí com, agora, por último, com o Leandro Lopes, está deixando aqui os estúdios da ABC. Um abraço para ele e toda a equipe. Um alegre programa, o programa Leandro Lopes. Nós estamos chegando agora e vamos juntos até as 10 da manhã com o programa Semeando a Boa Nova. Um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e conta com a sua participação de várias formas. Você pode ligar para nós no 44-35-90-20. Pode, se preferir, você também pode mandar e-mail para nós, programa sbn@gmail.com. Da forma tradicional, você, se preferir, você escreve para a gente, para a rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Também estamos no Facebook, você pode acessar a nossa página no Facebook, / Semeando a Boa Nova. E lá você faz o seu post, curte, compartilha com seus amigos a nossa página. No Facebook Live, com as imagens, já estamos com as imagens lá no Facebook Live da Rádio ABC. Também no YouTube, você nos acompanha também com as imagens aqui do estúdio pelo YouTube. Nós estamos aqui com as câmeras todas a postos, transmitindo a nossa imagem em tempo real. E, ou, se você preferir, também liga para a gente no 997-666-555, para você também ligar ou fazer mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aqui, a equipe toda a postos nessa manhã de sábado, uma manhã muito bonita do verão brasileiro. Os sábados que estão encerrando aí o verão brasileiro, porque daqui a pouco chega o outono. Na mesa de som, substituindo agora, o Luiz Carlos está indo embora descansar. Chegou de férias e já vai descansar. Chegando o Isidro, Luiz Isidro, já está pilotando lá, o Isidoro pilotando os botões mágicos da ABC, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. Luiz, bom trabalho para você, seja bem-vindo com a gente aqui, iniciando a sua jornada. Lá na mesa de som, então, o Luiz Isidoro fazendo o som maravilhoso chegar até aí. Nos telefones, o Danilo. Nos comentários, o Hélio, a Clarissa e o Fernando. Hoje nós estamos aqui recebendo com muito carinho o nosso amigo, o nosso companheiro Anderson Vespa, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André, que vai estar com a gente aqui para falar sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. Esse é o nosso tema de hoje. Anderson, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia e obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez, nos ensinando, nos ajudando aqui no Semeando a Boa Nova.
Bom dia. É sempre uma alegria e uma honra poder participar do Semeando a Boa Nova.
Nós é que ficamos felizes, alegres e honrados com a sua presença aqui. Muito bem, nós estamos aqui hoje, nesse sábado bonito de verão brasileiro, previsões de São Paulo de 19 até 28 graus, para falar um pouquinho da caridade. Porque a caridade é um tema recorrente nos meios espíritas, a gente fala muito. E hoje nós vamos conversar sobre a importância da prática da caridade e os mecanismos de remuneração espiritual de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. A gente começa perguntando para o Anderson. Anderson, de acordo com o espiritismo, como é que a gente pode entender a afirmação fora da caridade não há salvação?
Isso nos remete ao princípio da nossa criação. Fomos criados pelo nosso Pai, puros e ignorantes, para retornarmos a Ele, puros, porém com a consciência plena da sua verdade. Isso só se realiza em nós através da vivência do amor. A caridade é a manifestação do amor na vivência prática, na doação, junto a todos aqueles que caminham conosco. O modelo e guia que todos nós precisamos seguir é o nosso Mestre Jesus. A vida de Jesus foi pautada na mais pura caridade e é esse o único caminho que nós podemos seguir na direção desse Pai de amor.
Hélio, o Anderson colocou muito bem aí a situação de Jesus, ou a prática, o exemplo da prática da caridade. Jesus praticou a caridade intensivamente, de uma forma constante. Ostensivamente, podemos dizer assim, a caridade pode ser um diferencial na vida das pessoas? Pode, quem pratica a caridade pode ter um diferencial na vida? Por que isso é tão importante para as pessoas?
Eu não diria que ela é um diferencial, eu diria que ela é uma necessidade absoluta. Que todo aquele que não pratica a caridade, ele sofre. Uhum. Ele entra em processo de sofrimento, ele tem um caminho assim, bastante definido, podemos dizer assim, para o sofrimento, para a dor. Quando todas as pessoas que estão sofrendo, que estão de alguma forma passando por dor, é porque ou não está praticando a caridade nesse momento, ou porque não praticou no passado e, em consequência, está sofrendo as consequências hoje. Uhum. Porque fora da caridade não há salvação, é a expressão do Espiritismo. Então, ou seja, não há possibilidade de você ser feliz se você não praticar a caridade. E acho que ao longo, inclusive, do programa, o Almir vai falar um pouco assim, de tudo que representa a caridade. Não é só aquela caridade que a gente imagina da esmola, assim, aquela uhum. coisa assim.
Agora, Anderson, a gente está falando aqui dessa frase que é muito significativa, muito impactante: fora da caridade não há salvação. Quando a gente usa no Espiritismo a palavra salvação, a que tipo de salvação, qual é essa salvação a qual essa frase se refere? Não é uma coisa muito contraditória? O que é isso, salvação, para nós?
Se a gente procurar no dicionário, a palavra salvar, entre uma das definições, vai estar lá evitar o inferno. Uhum. Essa conceituação da teologia católica aplicada à nossa doutrina se refere à proteção natural que nós precisamos ter para mantermos uma frequência elevada a caminho da nossa evolução. Qual é o objetivo maior da criação? É que todos nós retornemos ao Pai. Para que isso ocorra, nós precisamos manifestar naturalmente a vivência do amor através da caridade. Salvar-nos é evitar sucessivas reencarnações em planos inferiores. Para crescermos, a única maneira de agirmos é a vivência do bem.
Quer dizer, quando você faz uma associação de uma forma direta entre as reencarnações e a caridade nos possibilita uma reencarnação em planos pelo menos iguais aos quais nós já estamos vivendo.
Se tivermos uma boa jornada terrena, sim. Caso contrário, continuaremos recapitulando lições.
Aliás, é interessante isso, né? Porque a caridade, ela nos possibilita aproximação. É uma forma de nós estarmos próximos dos outros, né? E as pessoas relutam em fazer a caridade. Uma coisa tão simples, a caridade pode ser de várias formas, não é?
Sem dúvida. Nós estamos muito vinculados à caridade material, que é a mais fácil de todas as caridades. É necessária vestir o nu, dar pão a quem tem fome, dar águas ao sedento. São formas de caridades necessárias num momento tão difícil em que nós estamos vivendo. Mas a caridade verdadeira é a caridade moral. É aquela que eleva o ser humano. É aquela que nós vivemos a fraternidade e a solidariedade de uma maneira muito especial. É a caridade do perdão, dessa autorrenovação, sem a qual nós não conseguimos compreender o princípio da fraternidade.
São 8:09, nós estamos ao vivo pela ABC com o programa Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até às 10 da manhã, hoje com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Nós estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles de Santo André. Está conosco aqui falando desse tema tão importante, tão instigante, que é a prática da caridade. Você liga para cá, participa, 44-35-90-20, 997-666-555, é o nosso celular, para você ligar ou mandar mensagens e WhatsApp e SMS. Você que nos acompanha normalmente pelas câmeras do YouTube ou pelas câmeras do Facebook, nós estamos neste momento aqui com algum probleminha técnico aí, não temos imagem nesse momento, mas o Luiz já está restabelecendo, já está voltando, as imagens já estão voltando. Então, se você nos acompanha aí, daqui a pouquinho nós já temos aí normalizado totalmente, já está de volta. O Luiz está informando que está de volta. Muito bem. São 8:10 e hoje nós estamos falando de caridade. Fernando, o Kardec parece que ele é incisivo de falar da caridade em todos os momentos, durante as suas obras, né? Por que o Espiritismo se dedica tanto a falar da caridade? Qual é a importância, qual é a significância da caridade, qual é a relevância desse tema para os ensinamentos espíritas?
A importância, Turíbio, porque é a questão do conceito. Quando a gente fala a palavra caridade, é muito normal, como o Anderson colocou aqui, tem a ideia de você o que? Dar um alimento, dar o socorro material. Só que o conceito da palavra caridade significa amor. Tanto é que no Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem de Paulo, tá? Que é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13, tem aquela fala: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, tá? Nós aprendemos isso com uma música de um grupo, né, de rock, né, que cantava ainda, que eu não vou cantar porque senão o ouvinte vai sair de sintonia.
Não é a tua praia,
né? Não é minha praia, mas tudo bem, a gente conhece essa música. Só que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do conceito de caridade, é colocada uma outra palavra. É amor. Sem amor, eu nada seria. Tá? E aí a gente coloca a questão de caridade. Ou seja, caridade e amor é a mesma significação. Por quê? Fora do amor, não tem como a gente evoluir. A lei divina é a lei do amor. Então, toda vez que eu amo, eu me dou. Eu me presto a auxiliar aquele que tem necessidade ao meu redor. Toda vez que eu me amo, eu também faço a minha modificação. Então, há uma necessidade do amor. Então, se a gente substituir a palavra caridade em termos de só dar coisas materiais, a gente vai compreender a necessidade de fazer o bem. Então, nós estamos aqui com o intuito de aprender a amar. Essa é a dificuldade, porque a gente ainda não sabe. Então, o nosso amor é egoístico. Pelo menos no significado da língua grega, o amor tem pelo menos três significados. O primeiro é o erótico, é o mais animal, voltado ao erotismo. O segundo é o filia, aquele amor filial. E o grau máximo que se tem é o renúncia. Quando você deixa os seus interesses próprios em benefício à coletividade. Isso quem teve foi Jesus. Então, quando a gente atinge esse grau máximo de amar, no grau de ágape, no grego, tá? A gente vai saber exatamente o sentimento de Jesus. Nós caminhamos para isso, mas nós temos que aprender.
O ágape tem a ver com, como você falou, na terminologia grega, o comportamento e a escolha. Quais são os comportamentos que nós adquirimos em relação ao próximo, as escolhas que fazemos nessa relação.
Turibe, olha como é interessante o que você colocou. E aí que a gente aprende no meio espírita que nós temos que evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente. Quando a gente chega na escolha, eu evoluí intelectualmente para saber o que serve e o que não serve.
Anderson, você queria fazer um comentário, né, por favor.
Essa linda epístola que o Fernando se referiu, a primeira epístola aos Coríntios, nas traduções, muitas vezes nós encontramos a palavra amor e em outras a palavra caridade, né? O que efetivamente corrobora com a explicação do Fernando. Amor é um sentimento, caridade é a vivência do amor na prática.
Muito bem, são 8h14. Clarissa, nós já temos condições aí de dar uma passada geral pelas redes sociais. Como é que nós estamos aí? Bom dia, Clarissa.
Bom dia, Turíbio.
Já está restabelecido? A nossa imagem já está restabelecida? O nosso sistema já está restabelecido?
Já está estabelecido. O pessoal pode conferir nosso programa ao vivo ou no Facebook ou mesmo no YouTube. É só digitar lá Rádio ABC no YouTube e aí você vai ver a transmissão ao vivo. Ou no Facebook, procurar lá na pesquisa também, Rádio ABC 1570 ou Fernanda Boa Nova.
Quem quiser passar pelo site do Semeador, também pode assistir o nosso programa, Clarissa?
Consegue ouvir ao vivo no site do Semeador. Aí é só o áudio mesmo.
Só o áudio.
Só o áudio. E é na nossa página do Face, tem lá as imagens.
Nós já temos gente passando por aí?
Já, ó. Tem sim. Mandar um abraço para Nádia Ambrosio, Anelli Bauer, Santa Parolis, Yara Delanossi, Rosi Caio e o Ricardo Leal Neto.
E olha, um abraço especial para o Eros, né? O Eros já está postando aqui no nosso no WhatsApp, né? Já está postando aqui, acabei de receber dele aqui. Já está o post lá sobre o nosso programa, com todos os detalhes, as formas como as pessoas nos contatam, né? Nos chegam. A ouvir, a assistir o nosso Semana Boa Nova.
E o João Carlos também mandou uma mensagem bonita hoje pela manhã.
O que ele mandou aí? Conta pra gente.
O João Carlos, ele comentou aqui: Deus abençoe todos os que semeiam os ensinamentos de Jesus, oferecendo o alimento santificado aos espíritos em forma de luz, nas palavras carinhosas de amor que pronunciam.
Olha que lindo. Obrigado, João, por você nos ajudar aqui a fazer o Semeando a Boa Nova. São 8h15, nós estamos falando sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. E está com a gente aqui o Anderson Vespa. Anderson, muito se fala que o maior beneficiado é aquele que pratica a caridade. De que maneira acontece isso, hein, Anderson? Conta pra gente.
Nós vivemos dentro de troca de energia o tempo todo. À medida em que nós interagimos no amor através da prática da caridade, amparando irmãos, que é o processo natural da vivência desse amor, nós vamos permutando energias, gratidões, nós vamos interagindo naturalmente com essa manifestação de amor. E isso eleva a todos. Não tem como nós convivermos com o bem praticando o amor sem recebermos a contrapartida dessa mesma energia, criando um bem-estar e uma capacidade de renovação em todos nós.
Será que a gente poderia dizer que há um efeito físico, da física, do magnetismo entre as pessoas, o magnetismo que reveste todo o nosso planeta, né? Esse magnetismo que está aí, é um efeito físico, evidente, ele se transforma nas relações das pessoas quando elas praticam a caridade? Poderíamos dizer que o magnetismo, ele se acelera entre as pessoas, ele aproxima as pessoas quando a caridade está sendo praticada?
Interessante sua pergunta, porque a ciência cada vez mais se aproxima e está constatando que o poder do pensamento, né, ela tem efeito sobre o mundo material, né? Sobre a forma, sobre a água, sobre as plantas. existem várias experiências hoje que provam que você estando, por exemplo, com um pensamento bom, você faz bem para as coisas materiais que estão no seu entorno. Isso é perceptível nas plantas, né, nas massas, né, das pessoas que manipulam massas, por exemplo, fazem alimentos, que trabalham com alimento, em aquários, né, experiência em aquários com peixe. Tem várias experiências aí disponíveis aí aqui, até na internet muita coisa já está sendo divulgada. Mas há muito tempo que isso já é feito. Então, consequentemente, o animal percebe quem tem medo dele, quem não tem medo dele, sabe ele. Tudo, quem tem animal em casa sabe disso, e quando ele chega em casa, ele chega triste, alguma coisa, o cachorro brinca menos, o cachorro respeita mais, enfim, aquelas coisas todas, que tudo que é feito é através da emissão do pensamento, da forma que é ligado ao pensamento. Então a caridade, quando você está predisposto a interagir, você está predisposto a harmonizar com as outras pessoas, as pessoas ficam dispostas a harmonizar com você. E quando você não está predisposto a essa harmonia, as pessoas também não ficam em harmonia também com você, ficam também defensivas com a sua presença. Assim como você fica, às vezes fica defensivo com a presença de uma outra pessoa que chega no ambiente e você não sabe porquê, mas você também fica defensivo em relação àquilo lá. Então, fatalmente, a ciência, ao dia a dia, ela vai acabar comprovando isso, tendo isso de forma comprovada, de que o pensamento tem força sobre a matéria. E a caridade é um pensamento, é uma predisposição, que você sai com vontade de interagir e de se harmonizar com as outras pessoas, que você está interessado nas outras pessoas. Quando você chega, às vezes, numa loja, fazer uma compra, ela recebe um vendedor que vem atendê-la, por exemplo, ele vem sem o foco do atendimento, você percebe, esse camarada não sabe atender, né? E vem o outro que vem lá e você se sente bem na presença daquela outra pessoa, né, que ele te recebe muito bem, você nunca viu e você interage legal com ele. Então é certo isso, e a ciência comprovará isso logo mais, aí comprovará que a caridade é um fator decisivo nas relações humanas.
8 horas e 20 minutos, Clarissa, você queria fazer um comentário?
A gente comenta muito sobre influência espiritual, né? Tanto positiva quanto negativa. E a gente sabe que quando a gente faz o bem, nós atraímos para junto, para dentro, né, para perto de nós, aqueles espíritos que se interessam que o bem seja feito na Terra.
Atração e repulsão, né?
Então, exatamente. Então, é claro que quando a gente está no caminho do bem, num trabalho de auxiliar os nossos próximos, dentro do nosso núcleo familiar, amparando as pessoas à nossa volta, a gente recebe essa força extra. A gente tem perto de nós aqueles que nos impulsionam e que vão ajudar a gente a segurar as pontas quando a gente precisa, vão dar aquela forcinha extra quando a gente está com algum problema, porque eles têm interesse que o bem também se faça presente nos corações. Então a gente recebe ajuda para continuar fazendo o bem. Tem uma mensagem também, né, remuneração espiritual, que é no livro Perante Jesus, de Chico Xavier, que fala que toda vez, eu até coloquei ela aqui.
Ah, você colocou na nossa página?
Eu vou colocar na nossa página.
E como é que é essa mensagem? Essa mensagem é muito significativa em termos de caridade. Você que está nos ouvindo aí, preste atenção, a Clarissa vai ler a mensagem, ela é curtinha. Preste atenção na intensidade dessa mensagem, ela vai postar isso na nossa página no Facebook. Lê pra gente.
Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado.
Olha que interessante, ela diz, é muito interessante, muito significativa essa frase que diz assim, ó, manda a divina misericórdia, ou seja, é imperativo, né? Imperativo, manda que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, ou seja, a justiça divina te encontrou para fazer cumprir, né, as normas de acordo com a lei de causa e efeito. Se você tiver lá em serviço ao próximo, né, ou seja, caridade, imperativamente manda a divina misericórdia que seja suspensa a ordem, né?
É, exatamente, é bem bonito. Eu queria resgatar algo que o Anderson falou sobre a gratidão, né? Quando a gente faz algo de bem para alguém, a gente gera gratidão no outro. E essa gratidão que o outro sente, isso vai vir em favor, a nosso favor. O quanto uma oração de alguém que a gente fez um bem não atua em nosso favor. Como no nosso lar lá, né, que André Luiz recebe uma oração de alguém que ele ajudou, que atendeu no seu consultório, e aquela oração simples de um coração que recebeu uma ajuda dele, ampara ele na caminhada, né, Anderson?
Sem dúvida. E vejam que no filme fica claro que aquela caridade que ele fez àquela senhora, ele fez meio imposto pela secretária. Ele não tinha o desejo verdadeiro de fazer a caridade. E mesmo assim, ele recebeu a dádiva da gratidão. Muitas vezes, vale muito mais a atitude do que propriamente o nosso desejo. Mas se nós estamos beneficiando alguém, tudo conspira ao nosso favor.
Fernando.
Doutor Ivo, para que fique mais claro para o ouvinte o que nós estamos falando, imagine que de repente a sua mãezinha esteja desencarnada e você precise de uma ajuda. E aí muitas vezes a sua mãe está no plano espiritual e quer te ajudar, mas ela não pode, porque ela não tem o corpo físico mais. Então muitas vezes ela acaba o quê? Tentando angariar pessoas para te ajudar. E aparece o Hélio, do nada, e percebe que você tem uma necessidade muito grande e o Hélio estende a mão, a ajuda naquele momento de dor que você sofre e tudo mais. O que vai acontecer? Os espíritos que têm uma ligação com essa pessoa que estava necessitando, certamente vão olhar o Hélio com bons olhos e tem uma gratidão perante ao Hélio. E, obviamente, o Hélio começa a ser também amparado por esses espíritos, em contrapartida, para que ele preste o socorro não só àquela pessoa, mas outras pessoas. Então, é a mesma coisa. Se tá, a minha mãe aqui encarnada, né? Ela está encarnada e eu estou precisando de ajuda. E uma pessoa me ajuda. Qual o sentimento da minha mãe para aquela pessoa? Ah, ajudou o meu filho e tudo mais. Tá? Então, há uma gratidão. E no plano espiritual acontece a mesma coisa. Por isso, há influência positiva quando a gente faz o bem. Tanto para os encarnados, quanto para aqueles que estão desencarnados, tentando nos ajudar e não têm a ferramenta material. E precisam de nós, encarnados, para isso.
8h24, Anderson. Fé, esperança e caridade são três virtudes muito propagadas, muito faladas. Aliás, são virtudes que as religiões cristãs, né, são virtudes teologais, vamos dizer, todas as religiões que trabalham com o cristianismo, a teologia trabalha com essas três virtudes de uma maneira intensa: fé, esperança e caridade. E aí o Espiritismo diz assim: a mais nobre é a caridade. Por que a caridade é a mais nobre?
Na epístola aos Coríntios, Paulo termina exatamente com essa definição. Agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais nobre é a caridade. Por tudo aquilo que nós beneficiamos o próximo na vivência da caridade, na prática do amor. É claro que a medida da fé que nos impulsiona a interagir com o pensamento divino de uma maneira mais plena a cada novo dia, vai fazendo com que nós pratiquemos a caridade. Nós nos renovamos na esperança, o que nos dá ânimo para a caminhada e para enfrentar o dia a dia dentro das adversidades que enfrentamos. Porém, se com o conhecimento e com o ânimo nós conseguirmos interagir no amor, estaremos verdadeiramente crescendo na direção do Pai. Por isso que a vivência do amor faz toda a diferença na vida de todos nós.
8h26, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Gostaria de mandar um abraço para a Adelina Meneghetti, a Maria Camacho, que está nos ouvindo lá de Portugal.
De Lisboa. Ô, Maria, muito obrigado por você estar na nossa audiência aí em Portugal. Bom, lá em Portugal agora já era do almoço, né? Mas, pô, já está almoçando e ouvindo o nosso programa. Maria, um abração para você que está nos ouvindo aí. Um abraço para todos os nossos irmãos portugueses que nos ouvem aí de Lisboa e também das outras cidades de Portugal.
Mandar um abraço também para o nosso ouvinte Val Valentina, o Eros e a Andrea Borges.
Muito bem. Daí, Mélio, você queria fazer um comentário?
Eu queria assim aprofundar um pouquinho o que o Anderson falou agora, porque nós temos uma coisa, você só consegue sentir o que outra pessoa já vai sentir quando isso faz parte do seu mundo cognitivo, já faz parte, inclusive, da sua empatia. Você consegue. Por que é mais fácil você dar comida para uma pessoa do que você dar, por exemplo, uma palavra de carinho, qualquer coisa assim? Porque você sabe que a fome é ruim, sentir fome. Você consegue dar, às vezes, uma agasalho, porque você sabe que o frio dói. Você já passou aquilo, então como você já passou aquilo, você tem facilidade para poder ajudar e sentir o que o outro está sentindo. Agora, as outras fases da caridade, que são várias e amplas, né, que acho que pelo que eu vi, ele vai também falar um pouco sobre isso, você demora um pouco para você. Ele fala que a caridade não é invejosa, por exemplo. Muita gente não sabe o que é sentir inveja ainda. Você não sabe, você nem sabe que você sente inveja. Você não sabe o que é isso, você não consegue não ser invejoso. Porque você não sabe o que é inveja. Então leva um tempo para você, vai crescendo, e na hora que você vai crescendo, você vai se descobrindo que você não pode ser orgulhoso, você não pode ser invejoso, você não pode ser precipitado. Essas coisas todas demoram um pouquinho mais. A gente começa pelas coisas mais simples, ou seja, eu sei que sentir fome é ruim, então eu tenho facilidade de dar uma comida para quem está com fome. Eu sei que sentir frio é ruim, então eu tenho facilidade para entregar uma roupa para a pessoa que está com frio. Eu sei que sentir dor é ruim, porque eu sei, eu já senti dor. Então eu tenho que ajudar a pessoa a comprar um remédio para a dor, porque eu sei. Então nós temos que crescer por dentro, ou crescer na nossa percepção para podermos ser caridosos por inteiro. Né?
8h28, Anderson, as religiões co-irmãs nossas, as religiões cristãs, sob diversas denominações, elas praticam a caridade. A gente pega, por exemplo, no catolicismo tem aí a campanha da fraternidade, lá na Congregação Cristã do Brasil tem lá as maravilhosas obras de piedade, uma coisa muito bonita, por sinal. O Espiritismo também, nas suas obras assistenciais, por exemplo, né, lembrando aqui, lá do grupo Joana de Ângeles, com uma obra maravilhosa, que é a Casa de Lucas, por exemplo, faz uma caridade de uma maneira intensa, bastante, vamos dizer assim, envolvente. Isso tudo tem diferença do ponto de vista de resultado perante a espiritualidade? Essas diversas obras são diferentes perante a espiritualidade?
A tua pergunta, Antônio, me remete a um comentário do Chico. Chico disse que se Kardec tivesse escrito no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. É. Ele só se tornou espírita porque está lá, fora da caridade não há salvação. A vivência da beneficência desinteressada, amparando a todos aqueles que nós pudermos, é o que faz a diferença nos núcleos verdadeiramente cristãos, na vivência do amor ao próximo, que foi a mensagem básica do ensinamento de Jesus. Isso não tem religião, porque isso é da essência da centelha divina que todos nós trazemos no momento em que fomos criados pelo nosso Pai. Fazer essa centelha divina crescer nos impulsiona ao coração do nosso Pai e multiplica os nossos talentos e a nossa capacidade de amar. Acima de tudo, a vivência do amor na prática da caridade indistintamente é o que faz com que nós nos aproximamos da fonte da vida.
Muito bem, são 8 horas e 30 minutos. Nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Idório vai colocar lá as inserções comerciais e eu vou deixar aqui para o Anderson uma perguntinha. Anderson, tolerância significa também praticar a caridade? Quando nós toleramos alguém, estamos praticando a tolerância, tão difícil nos dias atuais, né? Na nossa vida é uma coisa, é um exercício constante. Isso é praticar a caridade? Você vai responder já, depois do nosso intervalo, porque agora Luiz Idoro, o nosso querido homem lá da Web 66, aliás, hein, tá bonito, hein? Programação nota 10. Quando você tiver a fim de ouvir um rock bonito, não aquele rock, né, que fake, rock fake, rock de verdade, tá lá na web, na rádio web do Luiz lá, a 66 FM, muito bom, FM não, Web 66, né? Luiz está lá. Muito obrigado, Luiz. Você vai fazer as inserções, nós vamos deixar aqui a pergunta para o Anderson. Voltamos já. Você que está na nossa audiência, 44-35-9020, 997-666-555, para você ligar e fazer as suas perguntas ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Passa na nossa página no Facebook ou no Facebook Live da Rádio ABC ou mesmo no YouTube Rádio ABC e você deixa lá o seu comentário, a sua pergunta, posta lá a sua observação ou apenas curta a nossa página. Voltamos já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Ter uma renda extra é bom, não é? Agora, se puder montar o próprio negócio, fica bem melhor. Pensando nisso, a Vila Rica Joias traz uma novidade. Uma loja exclusiva para atender lojistas e revendedores. E ainda você terá toda a orientação e treinamento para iniciar seu próprio negócio. Então revenda pratas e folheados da Vila Rica Joias. Mas atenção, somente a loja 19 atenderemos no atacado. E na loja 5, no primeiro andar, você encontra tudo no varejo. Pratas, folheados, relógios e perfumes. Com tudo isso, dá pra fazer um bom negócio, não é? Então acesse nosso site e conheça nossas novidades. www.vilaricajoias.com.br. Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, Centro de Santo André. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, o presente ideal está aqui.
Gente amiga, todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Tem a lembrança, o gravando e regravando, a hora do cafezinho, cuidando da sua saúde, o esporte, os debates populares e o melhor, a sua participação. Todo sábado de 10 da manhã a 1 da tarde, antes de Anael Lopes Show, programa João Ferreira.
João Ferreira, o amigo da família brasileira.
A Associação Comercial e Industrial de Santo André, a CISA, acredita que o crescimento depende da união de forças entre as empresas, universidades e profissionais renomados. Quando as empresas crescem e contribuem para o desenvolvimento da nossa região, todos ganham. Surgem mais oportunidades de empregos, aumenta a geração de renda e, consequentemente, melhora a qualidade de vida da população. Nossa luta é pelo crescimento do comércio, da indústria e da nossa cidade. Uma filosofia de associativismo praticada há 80 anos pela CISA.
Dia 19 de março, segunda-feira, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Venha até a Rádio ABC a partir das 11 horas da manhã e pegue o pão de São José.
Eu, Rony Magrini e o padre William Borges estaremos recebendo pessoalmente você e entregando o pão de São José para nunca faltar comida na sua casa e sua vida prosperar.
Quando o relógio marcar 12:30, convido a todos a participar de uma bênção que tenho certeza vai mudar a sua vida. Venha, participe, nós estaremos aqui esperando por você.
Não esqueça, dia 19 de março, segunda-feira, você tem um compromisso com a Rádio ABC e com o show do Rony Magrini.
Venha pegar o pão de São José e participar da bênção que vai mudar a sua vida.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso. Só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
Ator,
Precisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão, toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas 38 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre caridade. Fora da caridade não há salvação, é o nosso tema de hoje. E hoje recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles, aqui de Santo André. Anderson, tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era a caridade em relação à tolerância. Quem tolera, praticar a tolerância é igual a praticar a caridade?
A tua pergunta me fez voltar no tempo e lembrar uma aula do T2, que é o primeiro ano dos nossos cursos no Joana, que eu tinha com o grande Ari Brasil Marques, né? Que saudade daquelas aulas e como é bom estar com o seu Ari.
Olha, um parênteses, foi meu primeiro instrutor no Espiritismo.
Numa daquelas aulas, nós estávamos falando sobre caridade e o seu Ari nos disse que uma das mais belas maneiras de vivermos a caridade é não tirar a alegria do próximo. Uhum. Então, muitas vezes, nós, dentro da nossa impaciência e da nossa falta de capacidade de tolerarmos os limites alheios, as imperfeições alheias, como nós também os possuímos, nós somos muito rude com o erro e com a manifestação da limitação dos nossos irmãos de caminhada. Isso demonstra claramente a nossa incapacidade de amar e de compreender que todos nós precisamos estarmos vinculados à capacidade de vivenciar com limitações para podermos verdadeiramente criar um clima de amor, de respeito, de consideração. A caridade é fundamentalmente termos paciência, termos capacidade de interagir com as falhas que são comuns na caminhada de todos nós.
8h40, Clarissa, como é que nós estamos? Eu estou vendo você postando alguma coisa. O que você está postando aí, Clarissa?
É o folder do nosso encontro de amanhã, né?
Amanhã, que encontro que é esse?
Vai acontecer lá no Núcleo Espírita O Semeador, amanhã, 11/3, às 10h30. É um encontro de harmonização, um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar.
Todo segundo domingo acontece isso lá no Semeador?
Todo segundo domingo. Amanhã o tema vai ser influência religiosa no relacionamento conjugal. Olha que tema interessante.
Influência religiosa no relacionamento conjugal.
Isso.
Tema importante,
e
hein?
E quem que vai ser amanhã?
Amanhã o nosso companheiro Hilário Rocha vai estar com a gente lá falando desse tema tão importante, né? Tão instigante. Um abraço para o Rocha, que com certeza está nos ouvindo também, já está sempre aqui com a gente. E, Hélio, esse encontro aí, ele ajuda as pessoas do ponto de vista relacional, sentimental? Como é que é isso, Hélio?
Ele é muito, dizer que é importante, importante tudo é, mas é muito interessante a forma de que ele é apresentado, porque ele vem de uma forma bem leve, bem num domingo de manhã, sabe, gostoso, sai de casa descompromissado, sabe?
Tem um cafezinho para as pessoas tomarem lá.
Você vai lá, se tiver que com criança, leva a criança, leva junto, vai lá, sabe, passa um dia. O lugar é agradável, tem lugar para a criança ficar lá brincando, sabe? Você fica ali e com isso você vai receber informações de uma forma, diríamos assim, subliminar, sabe? Vai chegar, você vai acabar tendo informações importantíssimas para a sua vivência, para o seu o dia a dia com a sua esposa, com a sua família, né? Porque onde, em última instância, é o lugar onde nós...
Amanhã, 10h30 da manhã, lá no Núcleo Espírito Semeador. Que hora termina? Porque amanhã é domingo, né? 10h30 da manhã começa.
11h30, 11h15 já terminou.
Ah, já terminou. Já terminou. 11h30 já terminou.
Bom, o pessoal não quer ir embora, não, viu?
É, o pessoal fica.
Fico lá, fico conversando, não quer ir embora, não.
Muito bem. São 8h41. Clarissa, como é que nós estamos aí, hein?
Tem pergunta de ouvinte aqui também para o Anderson. Mas antes, queria mandar um abraço para Janete Regina Gomes, Sandra Bronson, Encarnação Munhoz de Freitas e Neuza Capelazzo.
A Neuza está na nossa ouvinte, na nossa audiência. A Neuza, um abração para você. A Neuza fez algumas sugestões para a gente em relação aqui ao nosso programa e a gente está avaliando junto à produção como é que a gente trata as sugestões que ela deu.
Legal. Então tá bom. Anderson, a próxima pergunta é do nosso ouvinte Ricardo Leão Neto. Poderíamos dizer que o grande problema do Brasil é a falta de caridade de nossa classe política e de nossas autoridades, que só pensam em si e se corrompem às custas do bem público?
A caridade é o inverso do egoísmo. Infelizmente, e esse é um assunto que a gente tem que abordar com muito cuidado, porque dentro da nossa insatisfação com a classe política, às vezes a gente acaba expressando coisas que depois nós nos arrependemos, mas é necessário que o político tenha como princípio amparar, auxiliar a sociedade em que ele está vinculado. Só existe uma maneira verdadeira de fazê-lo, que é através do desejo de aliviar as necessidades e as carências daqueles que são representados pelos políticos. Não tem como ser diferente e não tem como não manifestar a caridade nas suas diversas formas dentro da vivência verdadeira da política.
Eu queria fazer um comentário. O Anderson, há pouco, ele falava sobre a tolerância, né? E como ela é uma forma de caridade quando a gente consegue compreender os erros do próximo. É claro que ser tolerante não significa concordar e nem permitir que o outro continue cometendo erros que muitas vezes são prejudiciais. Você queria reforçar a importância de, nesse momento que a gente está vivendo, ao mesmo tempo que é necessário nós exigirmos que seja feita as coisas de uma maneira correta, mas que a gente possa ter esse olhar de compreensão e de amor com aqueles que erram, né? Igual Jesus fazia, buscar separar o erro de quem erra, né? E que a gente possa realmente passar a compreender, porque todos aqueles que erram à nossa volta, por mais que o erro muitas vezes seja prejudicial ao próximo, são pessoas em evolução, são pessoas caminhando como nós também erramos, como nós também já erramos em outras vidas. Então, que a gente possa buscar separar o erro do agressor e que a gente saiba amar essas pessoas, buscar essa compreensão, né, Anderson?
A mensagem, talvez, que tenha uma simbologia mais forte de Jesus em relação a isso é: atire a primeira pedra daquele que não tiver pecado, né?
Então, olha, a gente deveria sempre agradecer as pessoas que fazem a caridade, né? As pessoas que praticam a caridade, né? E tem um agradecimento que a gente deixa de fazer, que eu acho que é muito conveniente que a gente mencione agora aqui. Queria até ouvir a tua opinião sobre isso, Anderson. O Kardec, quando ele elaborou toda a estrutura da doutrina espírita, quando ele codificou a doutrina, trabalhou nos cinco livros que são as obras básicas da doutrina, ele foi auxiliado na época pela classe científica da época, a classe que reinava na França na época. Os grandes cientistas da França trabalharam com Kardec. Aliás, não só franceses, mas principalmente os franceses, trabalharam muito. A ciência ajudou muito Kardec. Não seria o momento da gente agradecer de uma maneira efusiva, de uma maneira clara, intensa, essa classe de cientistas da época que ajudou Kardec na codificação da doutrina espírita?
Sem dúvida. Nós temos que entender o princípio de que a espiritualidade envolveu a todos aqueles irmãos naquele momento da chegada do Livro dos Espíritos ao mundo. Eles foram preparados na espiritualidade para desenvolverem algumas descobertas da ciência que engatinhava naquele momento. Kardec era mesmeriano e, através do desenvolvimento do magnetismo, ele conseguiu compreender de uma maneira clara a influenciação dos espíritos junto aos médiuns. E toda a comunidade científica começou a estudar detalhadamente o fenômeno, que foi dando cada vez mais a ele o embasamento para levar adiante a sua missão.
Aliás, quando se fala mesmeriano, é porque ele se baseou nas obras do Franz Mesmer, né, que era um alemão que já tinha morrido, inclusive, quando Kardec nasceu, né? Mas ele foi lá resgatar as obras e entender melhor como é que funcionava o princípio do magnetismo, né? Muito bem, tá aí, Fernando, você queria fazer um comentário?
Eu queria, sim, voltar à questão que o Ricardo passou, Ricardo Leal Neto, com relação à política. É um momento de transição que a gente vive, sim, e é um momento de atenção. Atenção nas escolhas que a gente deve fazer, tá? Porque muitas vezes tem uma ideia já preconcebida que isso é certo e isso é errado, e a gente não faz uma análise muito mais profunda. A gente tem aquilo como certo e não quer enxergar de outras maneiras. Então, há, sim, um momento de fazer uma reanálise de tudo que a gente vive e o que viveu, e das escolhas que a gente fez. Com relação à política, as escolhas que nós, povo brasileiro, fizemos, está repercutindo nas reações agora. É nossa responsabilidade, mas, além das escolhas em termos de eleger esse ou aquele, as escolhas que a gente faz no dia a dia para dar o exemplo para outras pessoas. Então, se eu quero mudar a política, eu tenho que começar a fazer a minha transformação moral. Eu tenho que ser o exemplo. Se eu não concordo com corrupção, eu não posso me corromper. Se eu não concordo com coisas injustas, eu tenho que ser uma pessoa justa. Se eu não concordo com a ausência de colaboração do meio político, eu tenho que colaborar no meio social onde eu estou inserido. Para a gente transformar a política, porque a política repercute a sociedade, eu tenho que mudar a sociedade. E para eu mudar a sociedade, eu tenho que me mudar, eu tenho que fazer a minha transformação. A transformação da sociedade brasileira vai passar por cada indivíduo. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Dê o exemplo positivo, que isso começa a repercutir positivamente numa corrente do bem. É esse o nosso papel.
8h48, quero lembrar você que de segunda a sexta, no período da manhã, você fica aqui na ABC com o Ricardo Leite e o Cacá Siqueira. Aos sábados, você fica com a gente, aqui o Semeando a Boa Nova, e daqui a pouquinho o João Ferreira com um alegre programa aí, o programa da família brasileira, o programa João Ferreira. Aliás, um abraço pro João, o programa dele é maravilhoso. O João é um grande amigo nosso, um grande irmão nosso, e um programa maravilhoso que você não pode deixar de ouvir. Logo depois que termina o Semeando a Boa Nova, chega o João Ferreira, né, Hélio?
É, ele vem já, o João vem aí incendiando o estúdio,
com a alegria contagiante do João. O João é alegre naturalmente.
Naturalmente. Nasceu para trazer alegria para o povo.
Pessoa sensacional. 8h49, quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador institucional do Semeando a Boa Nova, como faz a Superbanca, entre em contato com a gente. Programa sbn@gmail.com. Todos aqueles que nos contatam, que ligam para cá, passam pela nossa página no Facebook, curtem, compartilham, deixam sua mensagem, ligam para cá, mandam mensagens. Aqueles que nos contatam concorrem como um livro espírita, que é um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Ganhadores da semana passada, Marcelo Toniol e a Dinorá de São Caetano. Ambos já sabem e podem retirar esses livros lá no Núcleo Espírita ou Semeador, quartas-feiras a partir das 20 horas e aos sábados a partir das 10, inclusive hoje. E, excepcionalmente, amanhã, que nós estaremos lá com o Encontro Mensal de Harmonização Pessoal e Familiar, às 10h30, pode retirar o livro lá também. Daqui a pouquinho a gente informa o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. No próximo sábado, nós vamos receber aqui o companheiro Aderbal Sereno, com o tema Existem Milagres? É a pergunta tema de sábado que vem. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho aqui o Anderson Vespa, que é atuante tarefeiro do Grupo Espírita Jona de Ângeles em Santo André, falando do tema Fora da Caridade Não Há Salvação.
Você falou em alegria, né, Toribio?
Alegria.
E alegria, eu lembro o seguinte, lembro da pizza, né?
Pizza.
De comer a pizza no sábado à noite. E hoje à noite, lá no Geraldo Ferreira, Grupo Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, no Abaio no Rio Branco, 430, Vila Odízia, Vila Assunção, aqui, tem a noite da pizza. Então, se você quiser encontrar, assim, fazer, passar no... participar de um ambiente alegre, comer uma pizza muito gostosa...
Hoje à noite.
E também fazer a caridade.
Pois é.
Porque, em última instância, a pizza é para isso, né? É para angariar fundos, para poder manter as obras assistenciais da casa. E que lá
e são inúmeras
lá, também. Lá são inúmeras, e a principal delas é assistência a crianças excepcionais, crianças com síndrome de Down, que tem lá um núcleo UDI, que é muito antigo lá, que funciona lá, e depende dessa participação, que a gente pode fazer com alegria, né, com alegria, E conhecer também, entrar em convivência com os espíritos, assim, ver que o espírito não é um jeito triste, assim, né?
Não, ao contrário.
É um jeito alegre, uma coisa alegre. Alegria, né? Tem música ao vivo lá, tem um salão muito gostoso lá.
Você não vai cantar lá, não, né?
Não, eu prometo que não farei isso, né? E parece que também, Joana, a gente tem pizza sábado que vem, né, senhor?
No dia 24.
24, é.
O Joana fica na rua Coronel PM Celestino Henrique Fernandes, 420, no Jardim Sol. Uma noite da pizza bem alegre, porque Jesus era alegre, Chico era alegre.
Todos
aqueles que vivenciam o amor se tornam alegres, porque o amor irradia alegria pelo prazer de amparar irmãos.
E é fazer caridade, né? Participar de uma noite da pizza.
Aí, como eu faço caridade? Tão simples, né? Tão
Aliás,
simples,
né? Um agradecimento para aqueles todos que estiveram na nossa noite da pizza lá do Semeador no sábado passado e hoje vão na nossa noite da pizza lá do Geraldo Ferreira e que irão no sábado na noite da pizza lá do Joana de Anjos.
E para aqueles que não são espíritos que nos ouvem, é assim que nós angariamos os recursos, né? Para poder manter através da alegria e fazendo coisas que nós faríamos na nossa casa, fazemos em conjunto lá, comendo uma pizza, né, do sorvete, a noite da salada, essas coisas todas, onde nós vamos ganhando os fundos e levando à frente as nossas obras sociais.
8h52, Anderson, como é que as pessoas que não possuem recursos materiais, que são carentes de recursos materiais em abundância, como é que elas podem fazer a caridade?
Tem um texto maravilhoso de Emmanuel no livro Viajor, que nos apresenta a caridade de uma maneira muito bonita. Esse texto diz: caridade é sobretudo amizade. Para o faminto é o prato de sopa fraterna, para o triste é a palavra consoladora, para o mal é a paciência com que nos compete auxiliá-lo, para o desesperado é o auxílio do coração, para o ignorante é o ensino despretensioso, para o ingrato é o esquecimento, para o enfermo é a visita pessoal, para o estudante é o concurso no aprendizado, para a criança é a proteção construtiva, para o velho é o braço irmão, para o inimigo é o silêncio, para o amigo é o estímulo, para o transviado é o entendimento, para o orgulhoso é a humildade, para o colérico é a calma, para o preguiçoso é o trabalho, para o impulsivo é a serenidade, para o leviano é a tolerância, para o deserdado da terra é a expressão de carinho. Não nos falta maneira de vivenciarmos a caridade.
Você lendo isso aí nos dá uma sensação de que nós poderíamos ser todos mais atuantes na caridade, né? Quando a gente, agora, ainda dentro desta linha, Anderson, quando a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo hoje, aquela tragédia, que a gente pode dizer assim, que acontece hoje na Síria, né, em outras partes do mundo, são verdadeiras carnificinas, tragédias. Como é que nós aqui, distantes, né, fisicamente, geograficamente, como é que a gente pode fazer caridade para aquelas pessoas que estão sofrendo, entregando as suas vidas, né? Principalmente naquela região, mas em outros lugares do planeta também. Mesmo aqui no nosso país, pessoas que estão sofrendo problemas da violência. Como é que a gente pode fazer caridade para essas pessoas que estão distantes de nós?
Não existe outra maneira de nos ligarmos à fonte da vida a não ser através da oração. Quando você se liga ao Pai, através de um pensamento verdadeiro, de desejar que a tua energia de amor chegue a um determinado local através do amparo de todos os benfeitores que nos auxiliam no orbe planetário, o nosso desejo é levado junto a esses irmãos. Existem os karmas coletivos das nações. Quando nós pegamos essas guerras na Síria, nós obviamente imaginamos o karma coletivo daqueles irmãos tão vinculados ao processo bélico da história daquela região. Da mesma maneira como o Fernando falou sobre a desarmonia de honestidade que nós estamos vivendo nesse momento na política brasileira, é porque o karma coletivo de nós brasileiros está vinculado a um passado que nós concordamos com esses processos de levar vantagem. E hoje nós precisamos aprender, modificando a nossa postura de dignidade e de ação, de
honestidade.
8h56, Clarissa, redes sociais, como é que nós estamos aí? WhatsApp. No Facebook, como é que nós estamos aí? Muita gente?
A gente sempre fala bastante do Facebook, né? Mas o pessoal participa também pro WhatsApp, manda comentário, manda bom dia, super carinhoso. Queria mandar um abraço para a Nelly, da Vila Zelina, que passou por lá, o Clóvis e a Sandra do Jardim Alvorado, o Valdir do Jardim Estado, a Adelina de Santo André, o David de Itu, o Osnir de Santo André, o Walter da Vila Gilda e a Dirce da Vila Valparaíso de Santo André. O Walter, inclusive, mandou uma frase bem interessante. Quem não dá nada de si, não abre oportunidades para receber e reciclar energias salutares para um bem-estar maior e mais saudável.
Olha que bonita frase, hein? Muito bem. São 8 horas e 57 minutos. Nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana da Nova, porque o Luiz Idório vai fazer as inserções comerciais aqui da ABC e também as nossas aqui. Eu vou deixar uma pergunta para o Anderson responder no nosso retorno. Anderson, os pequenos gestos realizados no dia a dia podem ser considerados caridade? Você vai responder já já, quando a gente retornar. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-9020, 997-666-555, é o celular para você ligar e também mandar mensagens via SMS, ou também ligar para a gente aqui, mandar mensagens via WhatsApp. Também nós estamos lá no Facebook, passa lá, curte a nossa página, voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC. O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC, 4435-9000.
Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
Quer faturar pares de ingressos para ver os times do ABC no Paulistão 2018? Mande um WhatsApp para 95300-8475 e responda. Por que você merece que a Itaipava te dê ingressos para assistir ao jogo do Santo André ou do São Caetano? A qualquer momento você ganha só na ABC pares de ingressos para os jogos dos times do ABC no Paulistão 2018. Apoio Itaipava.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6188. 6191 4902 6191. Temos também o WhatsApp 93801 1054 93801 1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André, em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, quatro minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre caridade, o tema de hoje é Fora da Caridade Não Há Salvação. Nosso convidado de hoje é o Anderson Vespa, um grande tarefeiro lá do Grupo Espírita Joana de Ângeles, em Santo André. Anderson, eu tinha deixado uma pergunta para você a respeito da caridade no dia a dia, né? Esses pequenos gestos podem ser considerados caridade, os pequenos gestos do dia a dia?
Toda atitude de amor que nós temos na direção do próximo é considerado caridade. Das pequenas às maiores. E isso é definido dentro da necessidade do amparo que aquele irmão estiver passando. Às vezes um abraço silencioso, mas envolvendo aquele irmão no nosso desejo de que ele se recupere, de que ele fique bem, faz toda a diferença. Porque a troca de energias permuta-se e a pessoa renova-se. Isso nós precisamos compreender como sendo a caridade natural da energia daquele que deseja amar e auxiliar nos pequenos gestos, como em atitudes um pouco maiores do ponto de vista de você doar-se. Mas não nos falta cotidianamente oportunidades de vivenciar o bem.
Clarissa, nós já temos aí o ganhador ou ganhadora do livro da primeira hora de hoje?
é o Sérgio da Silva, da cidade de Tiradentes, Turíbio.
E como é que ele faz para buscar o livro? Parabéns, Sérgio, você ganhou um livro. Como é que você faz? Como é que ele faz para buscar o livro?
Ele pode buscar no Núcleo Espírita O Semeador, na rua Itapiranga, 312, em Santo André. Eu vou colocar ali na página do Face para ele poder saber o endereço certinho.
É longe, hein? Ele mora longe, viu? É longe.
Da Tiradentes em São Paulo.
É longe. Talvez,
Sérgio da Silva.
Se tiver algum outro jeito de mandar, de ele receber.
Caso ele
queira, se ele tiver dificuldade, né?
Ele avisa pra gente.
A gente mandar pra ele.
E caso ele queira conhecer o Núcleo Espírita Semeador, ele pode ir das quartas-feiras, a partir das 8h30 da noite, ou sábado, a partir das 10h30.
Muito bem, quero lembrar também que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. Torcisão, www.torcisão.ind.br. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa Como Faz a Torcisão, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Hoje nós estamos falando de caridade, sábado que vem nós vamos falar de milagres. A pergunta tema é: existem milagres? Estará conosco aqui o nosso companheiro Aderbal Sereno. E hoje está com a gente aqui o Anderson Vespa, falando do tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Fernando, nós temos aí boa notícia da semana, boa ação da semana para passar para os nossos ouvintes?
Eu achei uma notícia muito interessante, viu, Turíbio? Eu compartilhei também com todos aqui e vou pedir para a Clarícia me ajudar, porque tem detalhes com referência a endereço. É que uma biblioteca aqui em São Paulo torna acessível a leitura para cegos. Mas como é assim? É porque eles conseguiram a tecnologia, olha o avanço tecnológico. Criaram um óculos, Turíbio, que o deficiente visual, ele coloca esse óculos, ele passa os olhos no livro e esse óculos consegue o quê? Fazer uma, como se fosse uma leitura e
transformar em áudio.
Então, o deficiente visual, ele não consegue enxergar, mas é como um óculos estivesse fazendo a leitura para ele. Então, essa notícia me chamou muito a atenção porque vai facilitar muito os deficientes visuais. A Clarissa vai passar o endereço dessa biblioteca para quem possa desfrutar.
Atualmente, né, só para complementar o que o Fernando comentou, tem 100 títulos já com disponibilidade de deficientes visuais terem acesso, né, ao áudio desses livros, conforme o Fernando comentou. E é fácil chegar lá na rua Oscar Freire, 2500, ao lado do metrô Sumaré. Tá, então eu vou colocar também na nossa página do Face. O funcionamento é de segunda a sábado, das 10 da manhã às 7 da noite.
E falando de deficiente visual, eu quero mandar um abraço para o Zezinho da Sanfoneiro, que é o nosso ouvinte, né?
Zezinho do Sanfoneiro, um abraço para ele.
Ouvinte assíduo aqui do nosso programa, que ele não tem esse, porque ele tem uma habilidade muito grande para a leitura, né, de Braille, que ele tem inclusive o Livro dos Espíritos em Braille. Eu nunca tinha visto um, né? Eu visitei ele, tem o livro dos Espíritos em Braille, e ele domina com muita facilidade assim a leitura do. Conhece o Espiritismo através do Braille, lendo os livros dos Espíritos em Braille. Né?
Muito bem, são 9h08. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais, hein?
Bom, queria mandar um abraço para o Jair e para a Nair, que estão nos ouvindo de Interlagos, ligaram para cá, e a Nolita da Vila Formosa. Anderson, a Nolita, ela fez uma pergunta. Ela comenta que ela foi criada com a avó desde os 10 anos, a avó tinha um centro, adorava fazer a caridade, e ela também gosta de praticar a caridade. Ela pergunta se ela faz a caridade por influência da espiritualidade ou se ela faz pela própria vontade.
O que fica claro é que existe nela a predisposição para o bem. E, obviamente, quando existe em nós esse desejo, a espiritualidade vai estar cada vez mais nos influenciando para que nós pratiquemos a caridade. Existe o desejo, que é potencializado pelas intuições dos nossos benfeitores.
99, Fernando, queria fazer um comentário.
Sim, o meio tem uma influência muito grande. Por isso a necessidade de nós darmos o exemplo, tá? Independente se ela está fazendo a caridade, ela fala assim, puxa, mas eu estou fazendo a caridade, mas será que foi uma influência do meio? Será que é por a minha vontade, por uma obrigação? O importante é a gente fazer o bem. Passando o tempo, essa sutileza de percepção vai sendo o quê? Mais depurada, e a gente começa a perceber o seguinte, a minha intenção de fazer aquilo que eu faço, tá? E quanto mais a gente adquire em conhecimento, a gente começa a ter a responsabilidade. É meu dever, eu devo ajudar aqueles que têm a necessidade, que estão à minha volta. Se eu posso estender a mão, é a melhor coisa do mundo. Eu estender a mão. A oração de São Francisco é puro amor, é pura caridade. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Então ele começa a citar vários exemplos, como o Anderson colocou aqui. O que é o amor? É uma abrangência de ações, tá? Para levantar a humanidade. Jesus fez isso. A gente pode sim fazer a caridade dando um abraço num amigo, escutando, tá? Levando um alimento, indo na noite da pizza. Mas o grau máximo que a gente conhece de amor, de caridade, é o que Jesus fez. Ele reencarna na Terra, ou ele encarna aqui na Terra, e ele dá a vida, mostrando que por mais que você seja vilipendiado, que seja traído, por mais que o seu ideal não seja levado em conta, que as pessoas o quê? Te torturem, você deve amar. Então ele dá o exemplo máximo de caridade, através do amor, da renúncia, até da própria vida física. Então é isso que a gente tem que aprender. Nos pequenos, nos médios e nos grandes momentos, a gente pode levar o amor.
Hélio. E até para o... Na Casa Essencial Espírita de Geraldo Ferreira, que vai ter a noite da pizza hoje, no dia 16 agora, é semana que vem, né?
Sexta-feira.
É sexta-feira próxima. Começa o curso básico de Espiritismo.
Dia 16.
É, lá. Então, todas as casas têm um curso básico de Espiritismo para poder dar essas primeiras informações para que as pessoas que não são espíritas, né? Ou até que quer entender um pouquinho mais por que, que a gente fala tanto em caridade, por que, que o porquê do porquê de todos esses porquês que nós falamos aqui, se informem a respeito desse processo. Conhecer o livro dos Espíritos, né, a importância dele, isso aí tudo. Então, dia 16 agora, de março, às 20 horas, começa o curso básico. Então, chegar até lá.
Sexta-feira.
Sexta-feira,
sexta-feira, 20 horas.
20 horas.
Muito bem, 9 horas e 12 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC. Lembrando que você pode nos ligar, 4435-9020, 4435-9020, ou 997-666-555, 997-666-555. Nesse último telefone, você pode mandar mensagens de WhatsApp ou SMS. Também estamos no Facebook, você passa lá e curte a nossa página, Semeando a Boa Nova, ou no Facebook Live da Rádio ABC, para, a partir das câmeras aqui do estúdio, acompanhar a nossa imagem aqui em tempo real. Ou no YouTube, também estamos com as imagens lá no YouTube. Você acessa, compartilha, deixa sua mensagem, faz o seu post. Aliás, um abraço carinhoso para as pessoas que estão postando mensagens lá na página do Facebook da Rádio ABC e também no YouTube. Um abraço muito carinhoso para você que está nos ajudando a fazer o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos aqui falando sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. E o nosso companheiro aqui é o Anderson Vespa, que está falando para a gente sobre esse assunto tão importante. Clarissa, nós temos perguntas de ouvintes aí?
Temos. Anderson, é uma pergunta do nosso ouvinte Eros. O perdão é uma forma de caridade?
Uma das mais belas formas de caridade que existe. Ela é desafiadora. Tanto o perdão ao erro do próximo, como o auto-perdão, porque isso muda a energia que nos liga às pessoas. Essa renovação é fundamental para que a gente possa nos harmonizar dentro dos desafios kármicos que nós assumimos no plano espiritual. Sem o perdão, não existe a possibilidade de ajuste de frequência na vivência do bem. O perdão é uma das mais belas e das mais difíceis manifestações de caridade.
O Anderson, nessa linha que você está colocando aí, a gente sabe da dificuldade de praticar o perdão, a gente sabe que não é tão simples como você mesmo está colocando, é difícil, é uma das mais nobres e das mais difíceis práticas da caridade. Mas se a gente pudesse dar uma dica para aquele nosso ouvinte que nesse momento aí sofre com a ausência de perdão ou com alguma mágoa, o que, que a gente diria para ele que ele poderia, como é que ele poderia praticar um pouco mais a caridade, como é que ele poderia começar a querer mudar a sua vida através do perdão?
O perdão nos liberta. Isso é fundamental. A hora que nós perdoamos, nós nos desvinculamos do erro. Existe uma máxima na nossa doutrina, e ela foi deturpada e criou um falso paradigma. Dizem que nós evoluímos ou pelo amor ou pela dor. A dor não nos evolui, a dor nos desperta. A hora que nós nos desvinculamos do erro, nós paramos de ter a desarmonia e, consequentemente, paramos de sofrer, porque não existe mais a incidência da dor. O perdão é o grande libertador dos nossos erros. A hora que nós conseguimos compreender as limitações do próximo, nós
compreendemos também que nós possuímos limitações e da mesma maneira que nós perdoamos, nós necessitamos também de sermos perdoados nas nossas atitudes erradas.
Uhum.
Esta é a grande chave para que a gente possa crescer na vivência do bem.
Fernando,
quando a gente fala de perdão, né, a palavra em si, e até mesmo a resolução do problema, a gente entende que é fácil a gente verbalizar, mas quando a gente passa por isso, aí é dificuldade. A dificuldade da gente perdoar é porque a gente não tem humildade de entender que nós erramos também. Quando Jesus perdoa, né, a mulher adúltera, que ela está para ser apedrejada, e questiona: mestre, essa mulher foi pega em adultério, a lei manda que ela seja apedrejada, o que dizes? Aí ele olha para todo mundo e fala o seguinte: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E é interessante que ele posta-se, ele abaixa e começa a escrever na areia, né? Então algumas informações dizem que ele olhava para cada um e conseguia identificar o pecado ou o erro que o indivíduo tinha. Então você é adúltero, tá? Então olhava para o outro, falava assim, ladrão, olhava para o outro, pecador, né? Então ele começava a identificar. O que acontece? Quando a pessoa era identificada, saía um a um, até chegar ao ponto que não tinha mais ninguém. Ele vira para a mulher e pergunta: mulher, onde estão os seus acusadores? Todos se foram, eu também então não acuso. Porém, vai, não peques mais, para que algo pior não te aconteça. A dificuldade da gente perdoar é que a gente não reconhece que nós temos erros também. Além disso, quando alguém comete algo que nos fere, a gente tem que ter a humildade de entender que aquilo que a gente recebeu, muitas vezes vai precisar de um tempo para a gente o quê? Depurar, analisar aquilo, sentir, e precisa de uma cicatrização emocional. Da mesma forma que se você corta o braço, tá, tem um tempo para cicatrizar, as dores morais também acontece isso. A gente precisa de um tempo para o quê? Cicatrizar aquilo e depois repensar. E muitas vezes ir, tá? E perdoar aquele que nos feriu. E o pior, Turíbio, ou pior não, ou mais difícil, ao meu ver, não é a gente o quê? Perdoar. Mais difícil, eu acho que é a gente pedir perdão. Porque a gente reconhece que a gente errou. E a pior, e a coisa mais difícil, pelo menos para mim, é a gente ver e falar, eu errei. E chegar para um amigo, como recentemente eu tive que fazer, para um amigo meu, uma pessoa que eu tinha contato há anos, e eu fiz uma coisa errada, e demorei muito tempo para ter coragem de pedir perdão. Então a gente acha que só os outros erram, a gente não. E quando a gente erra? Por isso a necessidade de uma análise. E isso também entra na questão do amor. Porque toda vez que eu faço isso comigo, eu cresço, eu me transformo em uma pessoa melhor. E isso também é amor.
Queria só complementar um pouquinho o que o Fernando falou.
Sim.
Pedir perdão é difícil, mas exige naturalmente que a gente não cometa o mesmo erro. Senão, não adianta pedir perdão. A gente vai estar sempre vivenciando a mesma desarmonia e achando que pedir perdão basta. O pedir perdão exige de nós mudança de postura para que a gente possa ser merecedor do perdão.
Uhum. 9:18, Clarissa, parece que nós temos aí alguns ouvintes manifestando uma instabilidade na nossa transmissão via Facebook, é isso?
Isso, mas já foi corrigido. Já, podem entrar na página que a transmissão está acontecendo.
Já está normal, no YouTube também está normal.
Sim.
Como é que os ouvintes fazem para assistir aqui as imagens das câmeras do estúdio, hein, Clarissa?
Se eles forem no YouTube e colocar lá na parte de pesquisar Rádio ABC com acento no ar, eles vão encontrar o canal da rádio, entra lá e vai ver o programa ao vivo.
Uhum.
Ou também no Facebook, colocar Rádio ABC, entrar na página do Facebook da rádio, ou no Semeando a Boa Nova.
Tem que ser com acento no ar na Rádio ABC.
No YouTube,
que é o ditongo crescente terminado em IA, né?
Sim.
Em IO, né? Muito bem, 9:19, nós estamos aqui falando hoje sobre a caridade, fora da caridade não há salvação. O Anderson Vespe é o nosso convidado de hoje. Anderson, quando a gente pratica caridade, esperando alguma coisa em troca, ou nós fazemos isso para nos promover, falar, eu ajudei fulano, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquele outro, temos algum mérito nessas ações, considerando que estão beneficiando o próximo?
Tudo é levado em conta do ponto de vista da nossa intenção. Se, obviamente, o desejo de autopromoção estiver acima do desejo de auxiliar o próximo, a nossa recompensa vai ser justamente a autopromoção e não o benefício verdadeiro que nós fizemos em relação ao próximo. Obviamente que toda atitude de amor que beneficia alguém traz naturalmente uma recompensa. Nada passa desapercebido dentro do psiquismo divino. Porém, a verdadeira caridade é um ato de altruísmo, de superação, de desejo verdadeiro de amparar o próximo. No capítulo 13 do nosso Evangelho está lá: que a vossa mão direita não saiba o que a esquerda faz. Esse é o princípio verdadeiro da caridade.
Fernando, você ia fazer um comentário, mas o Anderson acabou de falar, né?
O Anderson, a gente, o quê? O Anderson falando sobre a questão da caridade e uma lembrança de Jesus, né? Uma passagem: que a vossa mão esquerda não saiba a que a direita faz. E pela questão da sintonia do pensamento aqui, como há uma troca entre nós, eu nem precisei falar porque o Anderson já entrou direto, foi certeiro.
Já falou, 9h21. O Anderson, existe algum tipo de caridade que seja mais meritória, mais importante, mais significativa? Tem alguma mais meritória, que é mais mérito?
Existe aquela caridade que você dá do que é seu, da sua, daquilo que não te é supérfluo, porque dar o que é supérfluo é fácil. Agora, quando nós estamos nos privando de alguma coisa que é importante para nós em benefício do próximo, essa é a verdadeira caridade. O Fernando falou, de uma maneira muito bonita, da caridade da vivência do amor de Jesus. Jesus deu a vida dele, foi o ato heróico de manifestação de amor. Essa é a grande caridade, o grande exemplo. Obviamente que nós ainda estamos longe dessa capacidade, mas existe uma série de coisas que nós podemos nos superar a cada dia para podermos aliviar a dor dos nossos irmãos.
Claro, isso.
E quantas vezes, né, Anderson, a caridade não é feita em silêncio e a pessoa nem sabe que ela está praticando a caridade. A gente fala assim: não tenho tempo para fazer um grande ato, participar de um trabalho voluntário, ou não tenho tempo de ir em grandes missões por outros países, ajudar aqueles que estão precisando. E a gente esquece daquelas pessoas que estão dentro dos seus lares, cuidando de um doente, cuidando de um familiar que está precisando. Mães, filhos, pessoas que muitas vezes doam a sua vida, o seu tempo, como um dever ali para auxiliar no ambiente familiar, e como isso é um ato de caridade. Então, essa pessoa pensa que ela precisaria estar em outro lugar, fazendo algo grandioso para transformar as outras pessoas, mas, de repente, ela está no silêncio ali, na batalha do seu dia a dia, praticando uma caridade que é muito difícil, né? E meritória, né? Muitas vezes doando da sua própria vida para... cuidando de uma pessoa, por exemplo, né, na sua casa. Então, a caridade realmente ela tem uma extensão.
Esses irmãos que praticam a caridade procurando recompensa, esquecem-se que nada passa desapercebido aos olhos do nosso Pai. Então, as pequenas atitudes de amor, dentro, às vezes, da humildade de cada um de nós, elas são muito mais valorizadas pelos benfeitores que nos amparam do que qualquer ato de grandeza com um objetivo único da autopromoção.
Anderson, a gente está falando aqui da caridade como um ato espontâneo, né? Um ato inerente ao ser humano, mas pela espontaneidade natural da vida. Mas tem algumas pessoas que, por uma condição profissional, acabam praticando a caridade. Então você pega, por exemplo, um ato maravilhoso da equipe do Médicos Sem Fronteiras, que viaja o mundo, nas regiões mais difíceis, nas regiões mais pobres, né? E vão lá e atendem as comunidades carentes, né, em todas as regiões do mundo. Médicos Sem Fronteiras é uma coisa maravilhosa, né? Você tem o Exército da Salvação, você tem várias entidades assim. Mas nós temos também situações de profissionais que atuam profissionalmente e são obrigados ou condicionados pela profissão a fazer caridade. Por exemplo, você pega um policial. O policial, ele está na execução da sua atividade e, às vezes, ele faz a caridade. Orienta, ajuda, socorre um socorrista. Essas pessoas que praticam a caridade, que estão ajudando o próximo profissionalmente, isso tem valor como caridade também, já que elas estão sendo pagas para praticar esses atos?
Se ele está agindo profissionalmente dentro do único objetivo da remuneração profissional financeira, sem o desejo verdadeiro de levar além da sua atitude profissional o desejo de amparar, de amar, vai ter um processo pela lei natural do retorno de tudo aquilo que nós fazemos muito menor do que o desejo verdadeiro de associar à sua profissão o desejo verdadeiro de auxiliar o próximo. Isso faz toda a diferença dos bons profissionais.
É o sentimento que está envolvido no trabalho que vai ser a diferença, né, Fernando?
Mas mesmo assim não se perde. O Anderson passou aqui no começo do programa, eu queria resgatar uma fala dele, que ele fala do filme, né, que a gente vê principalmente do Nosso Lar. Né, uhum. Que o médico, né, o André Luiz, tal, ele acaba, quando chegando no plano espiritual, recebendo preces de uma pessoa que ele ajudou. Mesmo não ajudando com sentido de amor, mas de uma forma simplesmente profissional. Então, todo bem que é feito é levado em consideração. Se nós temos uma profissão, que seja advogado, engenheiro, professor, médico, torneiro mecânico, e a gente faz aquilo, é o nosso dever como profissional, tá? E o fato de estarmos produzindo já é um bem. Quando a gente produz com o intuito de colaborar pelo sentimento, esse bem ainda é maior. Então, todo ato benéfico para a sociedade é levado em conta. É claro que faz necessário a gente despertar a necessidade da compreensão do auxílio, tá? Lembrando que Jesus falava de dar aquilo sem se preocupar em aparecer para ter lucros. Eu vou dar um exemplo um pouco difícil aqui, tá? De repente, algumas pessoas fazem alguma atividade de bem, ok? Parece que é uma coisa boa, mas nem sempre é. Aquele cara que vai beijar a criancinha para aparecer e angariar votos e tal. Então, nesse caso, é uma outra situação, tá? Mas quando a gente estende a mão com a intenção de colaborar, é isso que tem um peso maior aos olhos de Deus.
Muito bem, tá, Anderson, está chegando aqui pela nossa página no Facebook uma colocação do Sérgio da Silva. Obrigado, Sérgio, pela o seu post e a sua pergunta, né? Diz assim, a melhor caridade primeiro é a reforma íntima, você não acha?
Sem dúvida. Quando nós nos conhecemos e nós exercemos a vigilância em relação às nossas limitações, nós vamos abrindo espaço para vivenciar as nossas virtudes. E à medida que nós crescemos na vivência da virtude, nós vamos potencializando os talentos em benefício do próximo, vivendo a caridade no sentido maior do seu objetivo.
Aliás, qualificando reforma íntima, como você muito bem qualificou aí, potencializar virtudes e combater vícios e defeitos, né? 9h28, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana da Boa Nova, porque o Luiz Isidoro vai fazer aí as inserções comerciais. Luiz Isidro, agora está tendo uma forma mais elegante lá, né? Na tua página no Facebook, agora ficou mais legal, né? Luiz Isidro, e com Y ainda, hein? Tá legal, hein? Luiz, você vai fazer as colocações, mas eu vou deixar uma pergunta pro Anderson aqui para ele responder no nosso retorno. Anderson, por mais que a gente busque praticar a caridade, por que que ainda nós passamos por tantas dificuldades? Será que lá em cima ninguém olha para a gente? Não, pô, estou fazendo bem, estou fazendo caridade e continuo sofrendo, pô, não é possível. Como é que pode um negócio desse? Você vai explicar já já, depois do nosso retorno. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não. 44-35-9020, 997-666-555 para você ligar ou mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Passa na nossa página no Facebook, ou no Facebook da Rádio ABC, ou no Facebook também aqui da nossa página, ou ainda lá no YouTube. Nós estamos aguardando o seu post, o seu comentário, o seu compartilhamento. Voltamos já já.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
O rádio é o veículo de comunicação com maior alcance nos dias atuais. Você não precisa parar o que está fazendo para ouvir o rádio. Você não precisa nem mesmo ter um rádio para ouvir rádio. Basta dar uma volta no comércio, ligar o som do carro ou deixar tudo em silêncio, para que em algum momento você escute aquela voz transmitida pelas ondas do rádio.
Prepare-se.
Pois é, se sua empresa está no ar, está no ouvido do povo. Anuncie no rádio.
Anuncie na Rádio ABC. 4435-9000.
Fala galera, esse é um ano especial. Milhares de brasileiros estão se preparando para mostrar sua força e reforçar nossa maior conquista, a democracia. Até o dia 9 de maio, qualquer pessoa com deficiência deve ir ao cartório eleitoral solicitar transferência para uma sessão especial. Esse é um direito que conquistamos, porque a democracia é feita com a participação de todos. Procure um cartório eleitoral ou informe-se no site do TRE do seu estado.
Quer faturar pares de ingressos para ver os times do ABC no Paulistão 2018? Mande um WhatsApp para 95300-8475 e responda. Por que você merece que a Itaipava te dê ingressos para assistir ao jogo do Santo André ou do São Caetano? A qualquer momento você ganha só na ABC pares de ingressos para os jogos dos times do ABC no Paulistão 2018. Apoio Itaipava.
Venha fazer parte da família Medicina Popular Unidade Carijós. Medicina Popular tem o médico da família, inúmeros procedimentos na área médica, com exames de laboratório e imagem, consultas com médicos especialistas, atendendo às suas necessidades. Não tem mensalidade, você só paga pelo exame e pela consulta, quando precisar. Medicina Popular, é só você ligar 4902-6191. Temos também o WhatsApp 93801-1054. 93801-1054. Ou faça-nos uma visita. Rua Carijós, 1543, Vila Linda, em Santo André. Em parceria com a Associação dos Aposentados e Pensionistas da região do Grande ABC Paulista. Medicina Popular, saúde feita para você.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Bom dia! Com mais alegria!
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Thank you.
9:35, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semenda Boa Nova. Estamos entrando agora na última meia hora do programa, porque daqui a pouco chega aí o João Ferreira com o alegre programa da família brasileira. O João já está chegando por aí. E nós vamos juntos até as 10 da manhã, hoje falando sobre caridade. Fora da caridade não há salvação. Estamos recebendo aqui com muito carinho o Anderson Vespa, ator tarefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles, de Santo André. Anderson, tenho deixado uma pergunta para você. Por mais que a gente busque fazer a caridade, praticar o bem, por que que nós ainda passamos por tantas dificuldades, Anderson?
Bom, nós temos que analisar o contexto maior do processo evolutivo. Nós estamos encarnados para nos aprimorarmos e dentro do processo de superarmos expiações e provas. Expiações são os nossos erros pretéritos que chegam até nós para que nós possamos demonstrar que sabemos fazer corretamente dessa vez. Provas são situações que chegam até nós para demonstrar a nossa maturidade espiritual. Não existe outra maneira do plano espiritual avaliar a cada um de nós dentro do contexto da nossa evolução. Essas adversidades que chegam à nossa vida estão vinculadas a essas duas condições. O sofrimento é opcional. Nós podemos passar por essas adversidades, buscar o aprimoramento espiritual sem necessariamente valorizarmos o sofrimento, porque sabemos que à medida que conseguimos agir corretamente, nos desvinculamos do processo da desarmonia. A vivência da caridade impulsiona-nos à elevação da nossa frequência de amor, o que nos propicia interagirmos dentro dessa jornada com mais tranquilidade. Mas continuaremos vinculados à necessidade do aprendizado que nos cabe.
Fernando, nós estamos num planeta de provas e expiações, então é mais do que normal a gente passar por situações que nos prove a paciência, a tolerância, a resignação. É necessário isso. Então faz parte do processo evolutivo, como o Anderson colocou. Num planeta de provas e expiações, nós vamos provar e vamos expiar. Não há como, nós precisamos. Da mesma forma que o quê? A gente tem dificuldade quando começa a doer na criança, tá? Os primeiros dentes que nascem, faz parte da evolução. Ah, o pai vai falar, ah, isso é horrível. Não, faz parte, é natural. Quando a criança começa a andar e toma o tropeção, cai, machuca e tal, faz parte, mas a gente sabe que isso está dentro das leis divinas. Além disso, o Anderson colocou muito bem a questão do nosso passado evolutivo. Nós estamos analisando somente essa vida. Ah, mas essa vida eu sou tão bom. Ok, causas atuais das aflições ou causas anteriores das aflições. Se nessa vida eu tenho uma conduta extremamente reta, coisa que é muito raro, e algo muito ruim está me acontecendo, eu tenho um passado a resgatar, a reparar. Então, nós temos que começar a plantar coisas boas hoje, para no futuro a gente conseguir o quê? Ter um planeta e uma vida melhor. Então, ainda é necessário as dores no planeta de prova e expiação, é isso que acontece.
Muito bem, o 9:38, Clarissa, como é que nós estamos aí? Temos perguntas de ouvintes?
Temos uma pergunta do Adalberto de Guaianazes. Em que situação, Anderson, o ato de doar ou servir se torna uma caridade?
Toda vez que nós praticamos o bem numa postura altruísta, em que nós estamos doando verdadeiramente com o desejo de beneficiar o próximo, nós estamos vivenciando a caridade, seja qual for o tipo da doação, dentro da necessidade daquele irmão, seja moral, seja material.
Muito bem, 9:39, Clarissa, tem mais perguntas aí?
É um comentário, na verdade, né? A Irene, da Vila Pires, a gente estava falando sobre o perdão, que era uma forma de caridade, e ela ligou e comentou que ela sabe que a gente tem que perdoar, mas é difícil pensar no perdão, por exemplo, para os pedófilos, né?
Para os pedófilos.
O que a gente poderia falar sobre isso, né? Sobre quando é muito difícil, nesse caso, tanto como outros casos, por exemplo.
Então, não só, né, os pedófilos, as pessoas que cometem crimes hediondos, né?
Todos os crimes hediondos, eles trazem uma repugnação muito grande em cada um de nós. Nós não conseguimos aceitá-los de uma maneira natural. É necessário que a gente tente compreender a limitação daquele irmão e sabendo que a justiça divina impera. Nada passa desapercebido aos olhos do Pai. Eles receberão, dentro do processo de retorno, tudo o que eles fizeram. Há, no plano espiritual, dimensões severíssimas para esse tipo de correção.
9h40, Fernando.
Essa dificuldade de perdão, o nosso Criador sabe da nossa limitação na atualidade. Espíritos mais nobres, de mundos mais elevados, tá? Ele já tem essa capacidade de coisa que a gente não tem. E uma coisa que eu vejo muitos amigos meus que não são espíritas perguntando: ah, porque se eu fiz tal coisa, por que que eu não lembro? Por isso. Se você lembrasse, você não teria capacidade de aceitar ou perdoar. Então o esquecimento funciona como uma analgesia, tá? Um analgésico, tá? Tirando a dor. E muitas vezes o quê? Fazendo com que haja a possibilidade da aproximação. Há crimes hediondos que realmente nós não temos a capacidade ainda de perdoar. E Deus sabe disso, fala, ainda ele não consegue. Então o que que acontece? A reencarnação, e por isso esquecimento. Porque se eu estivesse lembrando de todo o passado que eu tive com as pessoas que eu convivo no meu dia a dia, eu vou ver que no meu passado eu cometi atos muito violentos, atos muito ruins. E outras pessoas que convivem comigo me prejudicaram extremamente, eu não teria a capacidade de perdoar. Então, o nosso perdão a gente tem que exercitar com coisas mais simples, pequeno, sabendo da nossa limitação, e falar assim: bom, pai, eu ainda não consigo entender, para mim está difícil, mas as coisas mais fáceis eu vou me esforçar e ser uma pessoa mais tolerante. Por isso que se tem também esquecimento em outras encarnações, para amenizar esse sofrimento que a gente tem e a dificuldade de perdoar.
9h42, quero lembrar você que sábado que vem nós estaremos aqui recebendo com muito carinho o Aderbal Sereno, o nosso companheiro Aderbal Sereno, falando sobre a pergunta tema: existem milagres? E hoje nós estamos recebendo igualmente com muito carinho o Anderson Vespa, que é ator e telefeiro do Grupo Espírita Joana de Ângeles e Santo André, com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação. Esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Material de Construção, 4451-7950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula. Farmácia Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Casa Rossi e a Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Muito bem. Hélio, você está com um livro aberto aí? O que você está pensando aí, Hélio, sobre a caridade?
Porque eu sei que já você vai me perguntar. Ah. Vai perguntar se nós temos algum livro para indicar.
Tem algum,
né,
livro para indicar?
Para indicar a respeito desse assunto, já, né? Então, eu estava com esse livro aqui, que é um livro, Evangelho Segundo o Espiritismo, né? Que é um dos livros da obra, das cinco obras básicas do Allan Kardec. E ele fala sobre um capítulo de órfãos. E então, eu até vou me permitir ler um trecho sobre o órfão, que ele fala assim: meus irmãos, amai os órfãos, se soubesse quanto é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos nos exortar a lhe servirmos de pais. E aqui que eu quero esse parágrafo muito interessante, sabe? Porque por que tem órfão, né? Se Deus podia simplesmente não permitir que existisse órfão, né? Mas para que serve, né? Vamos dizer, não é a palavra para que serve. Aonde o órfão é importante no processo da evolução da humanidade? Né? É porque quando nós temos mais facilidade para entender o sofrimento de uma criança, e nós vamos buscar servirmos de pais deles. Então, na verdade, a caridade, ela serve mais para quem dá do que para quem recebe. Quem recebe realmente é um instrumento de evolução para aquele que tá dando, fazendo a caridade. Então, nós não podemos nos furtar nunca em fazer a caridade, embora que nós possamos não entender por quê, mas é melhor fazer, é atender, porque realmente se chegou ao nosso conhecimento, chegou, como dizia a minha avó, bateu na minha porta, né? Se bateu na minha porta, é porque eu preciso, é o que tenho que fazer alguma coisa por essa criatura nesse momento, e fazer independente, sem julgar se ela merece, não merece, faça, né? Bateu, chegou para você, faça a caridade, faça o que está ao seu alcance, e se possível, que está além do seu alcance, dá um pouco até daquilo que não te é muito sobra, porque, como disse o Almir agora há pouco, aí é que realmente a caridade passa a ser mais meritória ainda, quando você dá daquilo do teu, não do teu superfluo, dá daquilo que você, até do que você tem, do seu necessário, né? E você fazendo isso, você vai ver que realmente vai fluir bem melhor a sua evolução aqui na planeta Terra.
9h45, Clarissa.
Aí o Salomão ligou para cá, né, o de Mauá, e mandou um comentário bastante interessante. Ele comenta que ele tem uma irmã deficiente, ajuda, mas ela reclama muito e ele percebe que não sabe praticar a verdadeira caridade porque ele não tem total paciência com ela ainda, né? Aí ele até comentou, falar é fácil, mas praticar a caridade é difícil.
É, o Anderson falou isso já, né, Anderson? É muito difícil, né?
Mas eu fiquei pensando, né? Por mais que a gente não saiba a verdadeira caridade, mas quanto a gente já não evoluiu também? Talvez no passado a gente nem conseguiria conviver com as pessoas que estão à nossa volta. E hoje, por mais que a gente convive e não tenha paciência, mas já é um progresso. E quanto a gente não vai progredir
ainda? O Salomão, aliás, um abraço pro Salomão. O Salomão faz a gente pensar uma coisa interessante. Só o fato de estar nos falando disso, né? Essa expressão dele já é um significado de evolução, né? Já é um passo importante, Salomão, que você está dando aí, porque você já está reconhecendo isso, né?
Já percebeu. Falamos agora há pouco, né? Como é que eu posso ficar idoso com o invejoso se eu não souber que é inveja, né? É só quando eu souber. Isso. Sabendo, eu vou conseguir ser, ou com egoísta, né? Ou com melindroso. Né?
Isso é o que ele está percebendo. Agora, cada um de nós tem as suas dificuldades de praticar a tolerância, a caridade. E é a dificuldade natural do ser humano, né?
O progresso é contínuo.
Agora, Anderson, dá para dar alguma dica para algum ouvinte nosso que esteja querendo começar a praticar caridade e não sabe? Não sabe como começar?
Todos nós nascemos com a capacidade de vivenciar o amor, porque isso está inato através da centelha divina, que é a matéria-prima da nossa existência. E todos nós praticamos a caridade naturalmente. Obviamente que à medida que nós interagimos na caridade, nós vamos criando um círculo virtuoso que faz com que seja necessário amparar irmãos. Não existe nada que nos dê mais prazer do que ajudar o próximo. É isso que nos proporciona cada vez mais o prazer de vivenciar o amor.
Clarissa?
Anderson, curioso que a gente estava comentando sobre a paciência, a dificuldade, né, com a história do Salomão, e a Sandra, do Jardim Alvorada, faz uma pergunta logo em seguida. A paciência é um ato de caridade?
Um dos mais bonitos e difíceis atos de caridade também, assim como o perdão. O Salomão estava falando sobre a dificuldade de conviver com aqueles que exigem de nós doação de amor. Dentro da lei de justiça divina, o Salomão não está vinculado a essa irmã sem que ele tenha o compromisso de auxiliá-la. E isso precisa nos auxiliar a compreender aquilo que precisamos verdadeiramente realizar. Esse vínculo que ele tem junto com esse espírito está ligado a vivências pretéritas que o traz nesta encarnação dentro da necessidade de ampará-la nesse núcleo familiar. Assim com todos nós. Portanto, a paciência é a virtude que nos faz vivenciar a caridade com a consciência do nosso dever.
Anderson, a gente costuma aqui no Semana da Boa Nova, você já esteve aqui, você sabe, a gente pede para o nosso ouvinte que fale uma palavra especial. Se você tivesse que falar uma palavra só, em relação ao tema de hoje, fora da caridade e não há salvação, qual é a palavra que você usaria e por quê?
Perdoar, porque não existe caridade mais difícil e que nos liberta tanto quanto o perdão. As outras caridades, elas são meritórias e muitas vezes difíceis, mas o perdoar verdadeiro é uma das caridades mais desafiadoras que nós temos.
Eu queria sugerir para o nosso ouvinte um pequeno exercício, que praticasse a conjugação do verbo perdoar em todas as pessoas do presente, né? Eu perdoo, tu perdoas, e constantemente, né? Porque isso vai criando uma forma de pensar positivamente sobre o perdão, né? Vai eliminando aí algumas amarras mentais que a gente tem lá no cérebro, né, em relação ao perdão, né? Muito bem, são 9h49, Hélio.
Eu queria dizer como sugestão também, quem quer se iniciar assim na caridade coletiva, sabe? Nessa mais assintosa. É, às vezes sozinho é difícil você ter ideia de fazer. Então, junte-se a um grupo. Né? Junte-se a um grupo. Se você for católico, a Igreja Católica tem grupos assim que socorrem mães, gestantes, né, crianças carentes, enfim, os evangélicos, todas as igrejas praticamente têm os clubes de serviço, né, Rotary, Lions, todos eles têm grupos assim que se dedicam à prática da caridade, da benemerência, da ajuda ao próximo. Junta-se a um grupo, né? Todo centro espírita tem um trabalho de caridade ao lado, acho que não tem nenhum que não tenha. Sabe? Então, você se junta, porque você junto com outras pessoas, você começa a formar hábitos, sabe? Formar hábitos, vai fazer uma pequena coisa, a noite da sopa, é, entregar sopa na rua, entregar lanche na rua, sabe? Essa tarefa toda é muito importante para você começar a pegar o jeito, sabe? Pegar o jeito e criar o hábito e ver que, como disse antes, é muito prazeroso, né? É muito, quando você vai ver que aquilo realmente é a única coisa que dá felicidade, espontânea, ela, que nasce assim, a pessoa fica contente, sem beber, precisa beber, precisa não, precisa tomar cerveja, precisa nada, fica feliz, fica dando risada, fica alegre, sem nenhum tipo de dependência química, né? É, né, Anderson?
Dos prazeres naturais, a vivência do bem e o aprender são as coisas que mais nos estimulam.
Fernando, sem precisar de química.
Fernando.
Interessante o Hélio falando da vinculação a grupos, né? A gente pode fazer isso também, né? Por nossa parte, a qualquer momento. Ah, mas eu queria ressaltar também um grupo que é muito importante, que é o CVV, que faz um trabalho de amparo à vida, de valorização à vida. É o Centro de Valorização à Vida. E hoje, o contato do CVV é 188, né?
188, mudou o nome.
Então, aquele que de repente se sentir numa situação difícil, está triste e tudo mais, e um momento que não tem para quem recorrer, tá? De repente à noite e tal, entre em contato com o 188, que vai ter uma pessoa voluntária prestando a caridade, o amor de ouvir, sem crítica, sem análise, simplesmente ouvir, dar o ouvido, emprestar um ouvido naquele momento de sofrimento.
E 188. Como é bonito esse trabalho. É uma coisa que nós temos que reconhecer, porque é desafiador ser um voluntário do CVV.
E quanta gente tem aí dentro da síndrome do ninho vazio, né? As pessoas que os filhos já casaram, foram embora, só estão em casa sem fazer nada, ociosas e não sabendo, até sofrendo em função disso já, poderia ser um voluntário do CVV, né? Dedicando uma hora para o CVV, tem experiência, porque já criou filhos, já passou por todas essas experiências, está em condições de ajudar. Podia só, que não quer fazer nada.
Dedica algumas horinhas.
Algumas horas para o CVV, né?
Muito bem, são 9h52. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais aí? Pessoal curtindo a nossa página, se manifestando.
Sim, mandar um abraço para o Sérgio da Silva, o Paulo Reis e a Madalena de São Caetano. Para todos os ouvintes, né, que hoje nos acompanharam aqui.
Muito bem, 9h53. Anderson, o que acontece com aquelas pessoas que ainda não conseguem amar o próximo verdadeiramente? Como deveria?
Eu não conheço ninguém que não consiga amar alguém verdadeiramente. O grande desafio é ampliar essas pessoas na vivência verdadeira da prática do amor. Isso é um processo que nós vamos conseguindo agregar dentro dos nossos sentimentos no transcorrer da vida. À medida que nós vamos ampliando a nossa capacidade de interagir fora do nosso núcleo, nós vamos começando a compreender todos como irmãos. A passagem em que Jesus estava junto a algumas pessoas e o chamam, dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estão te aguardando, e ele pergunta, quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Demonstra a consciência da capacidade de olhar a todos como irmãos.
Coletivamente.
Coletivamente, e procurar auxiliá-los dentro do amor ainda muito egoísta que nós doamos àqueles que estão no nosso núcleo familiar. Então nós vamos crescendo a cada dia na vivência do amor e ampliando a nossa capacidade de amar a mais pessoas.
9h54, Clarissa, como é que nós estamos aí, ganhador do segundo horário, já tem?
Temos sim,
quem é?
Neuza Capelaço.
Neuza Capelaço, ganhadora do livro da segunda hora de hoje. Primeira hora foi o Sérgio da Silva e agora Neuza Capelaço. Como é que eles fazem para pegar os livros?
No Núcleo Espírita O Semeador, que é na rua Itapiranga, em Santo André, na Vila Floresta. Quarta-feira, a partir das 8h30 da noite, ou sábado, a partir das 10h30 da manhã.
E, excepcionalmente, amanhã, poderão buscá-lo lá também às 10h30, aliás, pode até participar do programa do nosso evento lá, né? Um encontro mensal de harmonização pessoal e familiar, amanhã, com o tema Influência da Religião na Vida Conjugal, né? Com o Hilário Rocha, amanhã às 10h30 da manhã, lá no Núcleo Espírita O Semeador. 9h55, nós estamos aqui caminhando já para os momentos finais do Semeador Boa Nova, mas não tem jeito, a gente precisaria fazer uma pergunta para você, Anderson, com relação a que mensagem a gente deixaria para aqueles amigos do plano espiritual que lutam, que brigam intensivamente para as pessoas fazerem a caridade? Como é que a gente pode apoiá-los? As fraternidades, as chamadas fraternidades do espaço.
E como eles necessitam de nós, né? Existe um benfeitor que trabalha conosco, um essênio chamado Zeque. Na verdade, o nome dele é Ezequias, mas ele disse assim para nós numa reunião: me chame de Zeque, todos me chamam de Zeque por aqui. Nós precisamos de vocês, porque são através de vocês que nós amparamos o próximo. Nós podemos auxiliá-los em vibração, mas vocês são os braços físicos nos representando aqui na crosta terrena. Auxiliem-nos a auxiliá-los. Aliás, o nosso mestre, todas as manhãs, deve dizer isso para nós. Auxilie-me a auxiliar aqueles que cruzam o teu caminho, são teus irmãos necessitados.
9h56, ponto final no Semana da Boa Nova de hoje. Muito obrigado, Anderson, pela sua presença aqui hoje com a gente. Foi muito proveitosa e muito esclarecedora.
É sempre muito bom estar aqui com vocês.
Estamos encerrando. João Ferreira já está por aqui, vai pilotar os botões. Eu estou vendo ele aqui, você não vê, mas eu já estou vendo ele. Estou tendo a honra de ver o João Ferreira aqui. João, um abração para o seu programa, está maravilhoso. Já está, já vai pilotar os microfones aqui da ABC. Nós vamos deixar você agora aqui com ele. Você vai ficar aqui com esse programa maravilhoso que é o dele aí. Nós estamos deixando aqui os estúdios e vamos lá para o Núcleo Espírito Semeador, na rua Itapiranga 312, em Santo André. Você pode ficar conosco também no www.semeador.org. Às 23h30 vem aí a história de uma mensagem com Luiz Armando e Sérgio Bueno, aqui pela ABC. E agora o João Ferreira. Sábado que vem estará conosco aqui o Aderbal Sereno com o tema Existem Milagres. A pergunta, tema Existem Milagres? E hoje esteve com a gente aqui o nosso companheiro Anderson Vespa com o tema Fora da Caridade Não Há Salvação.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Manacobil, a potência para o homem. Homem que está com disfunção erétil. Homem que está sofrendo com...